Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho. Bruno Faria, presidente da CERSIG, é ele o convidado desta terça-feira no nosso programa. Bruno Faria e a sua equipa tomaram posse em janeiro de 2022, numa altura de mudança na vida desta instituição vimaranense. Bruno Faria tem 46 anos, é industrial e assistente social de formação. Sucedeu no cargo a Rui Leite, que deixou a liderança da CERSIG ano de 2021. Antes disso, Bruno Faria e Rui Leite já se tinham candidatado a este mesmo cargo. Bruno Faria, muito bem-vindo aos estúdios da Rádio Universitária do Minho para falarmos no essencial sobre a atividade da CERSIG, da importância desta instituição no seio da comunidade vimaranense, mas não só, e vamos já perceber mais à frente. Antes de tudo, e seria importante também para contextualizar, perguntar-lhe se a CERSIG e já encontra a paz e a tranquilidade que disse que se exigia na altura em que assumiu funções.
Muito boa noite e obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar aqui a falar, em particular da instituição que represento, visto, como disse bem, ser uma instituição que não só tem a sua componente de trabalho e de intervenção no Conselho de Guimarães, mas abrange efetivamente uma área bem mais alargada, desde Vizela, Póvoa de Lanhoso, enfim, nos concelhos limítrofes de Guimarães. Foi um processo, à época eu disse, difícil, até porque o embróglio que foi criado da tomada de posse após o ato eleitoral, um problema burocrático, sem conseguirmos efetivamente fazer o registro da conservatória que nos, enfim, legitimasse para levarmos o nosso trabalho em diante, mas que foi ultrapassado nos primeiros dias de janeiro. Portanto, tivemos ali cerca de um mês e meio difícil, numa gestão praticamente, e permita-me a expressão, de odécimos, portanto, a fazer aquilo que era possível fazer, mas que, na verdade, depois, nos primeiros tempos, e como é óbvio, sempre com dificuldade, até porque é uma instituição que só por si já revela algumas fragilidades, portanto, é uma instituição com um volume, com muitos utentes, com muitos funcionários, com uma responsabilidade social fortíssima, também na área de intervenção que tem, mas que aos poucos, e eu posso dizer que hoje, já revela essa tranquilidade que eu tanto evidenciei à época e que no momento está a desenvolver o seu trabalho com total, enfim, tranquilidade e a dignificar aquilo que verdadeiramente faz, que é trabalhar para os utentes com deficiência.
Muito bem. Bruno, olhando ainda para o passado, considera que, no fundo, a última direção não cumpriu com aquilo que seriam os compromissos assumidos ou com aquilo que se quer no momento de orientar uma instituição desta natureza?
Eu não diria isso. Eu diria que cada um faz aquilo que verdadeiramente consegue e pode. Eu sou dos que digo que nunca se pode justificar o presente com o passado. Mas é obviamente que o passado faz parte e eu estou certo que a anterior administração fez aquilo que melhor pôde e sempre com o objetivo de ter o melhor para a instituição. Foi efetivamente um ciclo difícil. Eu acredito que não por vontade das pessoas, não era essa a vontade, mas criaram-se realmente ali alguns problemas que depois se refletiram no dia-a-dia da instituição. Eu penso que era o mais importante à época, como é hoje, efetivamente, mas o mais importante foi realmente conseguir este clima de paz, de tranquilidade, que se refletia em todos os setores da instituição. Como sabe, ela abrange várias respostas, afeta recursos de algum volume. Eu costumo dizer, e permita-me a expressão, que é uma grande empresa já, portanto, com um volume de negócios já muito significativo, e que obviamente, como qualquer grande empresa, tem problemas. E tem problemas ao nível da gestão, ao nível dos recursos, mas que na verdade continuará a tê-los seguramente, mas o importante era realmente dar este clima de tranquilidade. Não só, eu digo muitas vezes que a parte financeira é importante, mas mais do que isso é que nós trabalhamos com pessoas. Nós não vendemos mercadoria, nós não produzimos, nós trabalhamos com pessoas. E isso é importante, temos bem a noção que no dia-a-dia faz com que façamos melhor o que não fizemos de melhor no dia anterior. E como lhe disse, sem querer ser repetitivo, é efetivamente hoje, nota-se que já há um clima de maior paz, tranquilidade, para que toda a gente consiga desenvolver o seu trabalho nessa plenitude.
Bruno, não resisto a perguntar-lhe o que é que leva um industrial a olhar para esta área e dedicar-se, portanto, a uma causa desta natureza que com certeza implica muita dedicação e muito tempo.
Olhe, é sempre difícil falar de nós, as motivações, é às vezes o momento, eu tenho um passado que, na verdade, eu fui muito jovem, fui autarca, presidente de junta, com 23 anos, para 24, creio, fiz um ciclo de vida de cerca de 16 anos, portanto, sensivelmente 4 mandatos, e foi um ciclo que se fechou, até porque entendo que deve ser assim, a gente deve dar a oportunidade a outros vir, que apareçam e que, porque começa realmente, é um período que eu acho que deve ser, aliás, a própria limitação de mandatos hoje é muito evidente nisso. É óbvio que, sendo presidente de junta, não há seguramente no nosso país nenhum lugar de responsabilidade pública, digamos, que seja tão presente, que seja tão conhecedor da realidade daquilo que as nossas populações necessitam. E isso, naturalmente, criou-me aqui uma vontade de ajudar, uma vontade de fazer, uma vontade de participar. E após esse período, obviamente até pela minha formação também, depois na área social, à época a construção de um centro social lá da freguesia, que era autarca, criou-me aqui realmente uma ligação muito forte a esta área. Tive um período depois que estive mais tranquilo a esse nível, e depois apareceu e surgiu esta oportunidade, um convite de uma amiga que me falou, eu acho que eras a pessoa indicada, e eu acho que surgiu com naturalidade. Portanto, é difícil no dia-a-dia, porque efetivamente não é o meu trabalho, portanto não é daquilo que eu vivo, se me permite a expressão. Portanto, como sabem, o regime cooperativo, e no caso o Conselho de Administração, não é remunerado, portanto eu não vivo da Sersegui, eu vivo realmente da minha motivação e da minha forma de estar na vida, que me realiza também isto, portanto ajudar o próximo e estar presente naquilo que é a minha própria responsabilidade social. Portanto, eu sinto-me bem com isso.
Lembro os nossos ouvintes que estamos à conversa com Bruno Faria, presidente da Sersegui. Bruno, trata-se, como já percebemos, de um novo ciclo. Referiu há uns meses que a Sersegui precisava de novos projetos, de novas ideias. Já conseguiu, neste período ainda curto, pouco mais de 6 meses, implementar algumas das ideias que pretendia para a Sersegui?
Como sabe, este mandato é um mandato curto, até porque tem um ano, termina em dezembro, deriva de uma demissão da anterior administração e, como diz o, portanto, como a cooperativa Sersegui se rege efetivamente como uma sociedade comercial, portanto há a necessidade de terminar este mandato e aí sim um novo mandato de 3 anos. Sendo um período curto, obviamente que é mais difícil concretizar grandes projetos. No entanto, nós achamos, Conselho de Administração, que é sempre importante começar a projetar o futuro. E vivemos hoje uma realidade, e não é só a Sersegui, nomeadamente, mas vivemos uma realidade que a nossa população está a envelhecer. E há, efetivamente, a necessidade de pensarmos que a Valença de Lar Residencial, nomeadamente da Sersegui, precisa de ser capacitada para mais lugares. Nós temos hoje 21 lugares, portanto, que é efetivamente pouco. Temos hoje 96 utentes em CACI, portanto, se me permitem, centro de dia, portanto, em regime de centro de dia, e que, na verdade, esses utentes vão precisar amanhã de alguém ou de uma resposta, porque elas não são muitas, na verdade, de uma resposta de lar. E temos de pensar, na verdade, em aumentar a capacidade de lar. Neste sentido, acho que é um projeto que já estamos na parte da arquitetura, portanto, já houve umas reuniões prévias com o Centro Distrital da Segurança Social e vamos fazer um projeto para o aumento do lar no máximo, que é os 30 lugares no momento, sempre pensando na edificação já para um futuro aumentar para mais 30. Como lhe disse, é uma população que está a envelhecer, o nosso utente mais novo de lar já tem 35 ou 36 anos, portanto já temos utentes de 60 anos. portanto, com retaguarda familiar já muito mais debilitada. Se eles estão mais velhos, os pais também estão mais velhos, porventura alguns já nem estão cá, já são os irmãos, já são os parentes de outro nível, e temos essa necessidade. E também no CACI, porque nós sabemos que agora, inclusive, o Governo, no novo Orçamento de Estado, já contempla as chamadas respostas atípicas, aquelas que, na verdade, fogem à tipificação normal do centro de dia, do lar, e temos que, na verdade, começar a pensar nisto seriamente. E posso lhe dizer que já temos reuniões prévias também com o município, com a Câmara de Guimarães, bem como outros parceiros, também o IFP, a Segurança Social, obviamente, no sentido de criarmos aqui respostas complementares àquelas que são as tipificadas, portanto, as mais típicas do centro de dia. Porque sabemos hoje que os agregados familiares, nomeadamente os pais, têm dificuldade em receber o seu filho às 4:30 da tarde. Portanto, é preciso ter aqui uma resposta mais complementar e que vá provavelmente até mais ao fim da tarde, para poderem desenvolver as suas atividades profissionais e para não estarem, na verdade, dependentes, porque estamos a falar de utentes com deficiência, portanto, e que necessitam efetivamente uma retaguarda muito próxima. Este parece-me aquele que será o projeto mais importante nos próximos tempos. Obviamente que
há uma meta temporal.
É uma meta temporal, mas tem que ser, independentemente de estarmos a falar de um mandato curto, mas estamos a projetar, realmente, sejamos nós ou outros que venham no futuro. Porque, como sabem, há apoios do Estado, nomeadamente os programas, ou Preocupo, o próprio PARS, que é um programa que ajuda muito na edificação, e que temos que resolver isso a curto prazo, porque estamos realmente com uma população envelhecida, como lhe disse, e não esquecendo que temos muito jovem com deficiência em casa, em pleno isolamento. É aí que estas respostas atípicas, nomeadamente os projetos de inovação social, inclusive temos um a decorrer, que neste período pandémico também foi difícil gerir muito isso. Portanto, obviamente que a Câmara de Guimarães, que é o nosso parceiro no projeto, já pedimos inclusive para que ele fosse prorrogado mais um ano, porque na verdade estes dois anos foram difíceis, né, para todos nós. As metas estão quase no seu objetivo, mas precisamos de mais porque há muita gente em isolamento social, e isolamento social que deriva daquilo que lhe acabei de dizer, nomeadamente a retaguarda familiar tem dificuldade em cuidar dos seus filhos, dos seus parentes. E parece-me que o próprio Estado está a apostar fortemente nas obras de caráter lar residencial, que é essa tipificação, que, ou melhor, é a nomenclatura que se usa para a área da deficiência, e que nós temos que estar atentos e correr atrás fortemente nestes projetos.
A Sérgio aqui tem dois lares, penso eu.
Nós temos dois lares.
Localizados exatamente onde?
Nós temos 12 lugares em São João de Ponte, no edifício São João de Ponte, que está anexo ao CACI, com 48 utentes, e temos em Rendufo 9 lugares, que prefazes 21. E que é um assunto, se me permite até, que no fundo este novo projeto irá resolver essa situação, que é a distância entre os dois lares. Portanto, nós devíamos concentrar a valência toda no mesmo local. Parece-me que era bom a todos os níveis, para os próprios utentes. Era a plano financeiro, obviamente, que era muito mais apetecível, porque não há questão dos transportes, são 4 viagens por dia, porque obviamente que os utentes que estão em Rendufo têm, durante o dia, vêm para o CACI, vêm para as outras respostas. À noite voltam, ou ao fim da tarde voltam para Rendufo. E não é, na verdade, uma localização que seja boa, quer para a instituição, quer para os próprios utentes. É desgastante fazerem 15 km ou 30 km, vá lá, por dia, para ir para as suas casas.
Ou seja, esse novo projeto já permitirá isso mesmo, que é concentrar no mesmo espaço todas essas valências.
Precisamente. Nós em São João de Ponte, confesso, temos uma área, além de bonita, mas temos uma área que nos permite realmente edificar ali uma obra que seja compatível com essas necessidades, e mais, aumentar ainda para, portanto, o número de camas para novos utentes.
Tenho ideia de até que ano é que essa obra poderá surgir e ser uma resposta efetiva?
Olha, eu tenho ideia que este ano temos de ter o projeto pronto. Portanto, no, nós estamos a começar o projeto, como lhe disse, já tivemos reuniões prévias na Segurança Social, no município, e queremos muito, muito, até ao final do ano, ter o projeto pronto. Até porque, quando eu digo projeto pronto, com a primeira aprovação do município, né? Porque nós não podemos candidatar-nos, seja o que for, sem ter realmente portanto, a arquitetura e o projeto aprovado, né? Portanto, é uma das premissas que qualquer candidatura nos obriga.
E são trabalhos que já estão garantidos por parte do município de Braga, no fundo, o projeto, a elaboração do projeto será financiado pelo município?
Não, terá parte seguramente do financiamento do município. Como sabe, esse tipo de candidaturas tem apoio do Estado, a nível da Comunidade Europeia, portanto, que será sempre a fundo perdido. Depende aqui da dotação que eles lhe aplicam, mas é sempre uma ajuda, enfim, forte. Obviamente que o município dará sempre o seu contributo também a parte da instituição terá sempre os seus capitais próprios, como é óbvio, para resolver esse problema.
São várias as respostas sociais da CERCIG, uma delas é o Centro de Reabilitação e Formação Profissional. Como é que é o dia-a-dia deste espaço e se continuam, portanto, estas parcerias que vocês tinham criado aqui com o IFP, com outras empresas, no sentido de formar para depois permitir que haja, de facto, uma profissão para estas pessoas?
Olha, eu creio que, sem invalidar as outras respostas, o Centro de Formação é aquela que, na verdade, tem mais resultados. E porquê? Primeiro porque os utentes são, na verdade, aqueles que têm pequenas deficiências. Portanto, aqueles que, na verdade, ainda podem entrar no mercado de trabalho, ainda podem ganhar as suas autonomias e terem a sua vida normal. Nós temos no momento cerca de 70 utentes já nas empresas, portanto, a trabalhar plenamente. Temos aqui sempre alguma dificuldade de gestão, porque o IFP realmente é um parceiro para nós estratégico, importante, mas que nos limita muito na parte financeira, que é nós temos que, para ter pedidos de reembolso, temos que pagar numa primeira fase. Portanto, limita-nos aqui a parte de tesouraria. Mas, na verdade, é uma resposta que nós queremos continuar. Há poucos centros de formação nas CERCIG ao longo do país. Há poucos porque eles realmente não são fáceis de gerir. Mas, na nossa ótica, é para manter. E tenho a certeza, até porque o resultado final, como lhe disse há pouco, mais do que o financeiro, é nós ter a certeza que estamos a contribuir para a melhoria de vida dos nossos cidadãos, nomeadamente cidadãos com deficiência. E como lhe disse, 70 utentes nas empresas, temos novos cursos que começaram agora há cerca de um mês, vamos ter seguramente mais pessoas nas empresas. Aproveito até para agradecer a essas empresas estas parcerias, porque são importantes no desenvolvimento pessoal e humano dos nossos utentes. Nem todos lá chegam, obviamente, uns com mais dificuldade ou menos dificuldade, mas é realmente uma resposta que nos dá esta envolvência, inclusive estar em contacto com todo o tecido empresarial, estar em contacto com aquilo que realmente move a economia do concelho, e não só, como lhe disse, porque vamos muito mais além de Guimarães, mas que é uma resposta que vamos seguramente continuar a ter na CERCIG e a estabelecer contactos no sentido inclusive de a melhorar.
Temos áreas mais específicas de formação. Quais são essas áreas, no fundo, onde estão inseridos a maioria dos utentes?
Temos o CRI, que começava há uns anos, eu creio que há cerca de 10 anos, o Ministério da Educação, portanto, os utentes com portadores de deficiência, normalmente iam para as CERCIG. Entretanto, numa orientação do Estado, começaram a frequentar as escolas básicas e, enfim, públicas até aos 18 anos, o chamado ensino obrigatório. À época foi criada uma resposta, o CRI, que é, na verdade, uma equipa complementar e multidisciplinar de psicólogos, de fisioterapeutas, de terapeutas da fala, que é que está na SERSI, portanto são funcionários da SERSI, que vai a todas as escolas, no fundo, dos agrupamentos do Conselho de Guimarães e de Vizela. Portanto, é um trabalho difícil. Eu confesso que temos que trabalhar no sentido de complementar também isso, porque é humanamente impossível 6 técnicos acompanharem 285 alunos, eu creio que é isso, 83, 85, porque na verdade são poucos recursos para muitos alunos. No fundo, obriga-me a dizer que faz um trabalho de excelência, porque não é fácil, seguramente, mas é uma resposta que também, é bom que se diga, tem com participação do Ministério da Educação, mas que os recursos estão afetos à nossa instituição, portanto, mas continua-se a desenvolver um trabalho de excelência também a esse nível. Como vê, a SERSI vai muito além das nossas portas, está no terreno, está no exterior, está na comunidade, e é neste sentido que nós queremos dar também esta vivacidade à instituição, que é efetivamente que ela saia fora das portas, saia do seu castelo, se me permite, estar em contacto permanente com a comunidade, com o tecido empresarial, com o município, com todas as instituições, criar aqui verdadeiramente uma comunidade, uma família SERSI Gui, que era isso que eu, na minha ótica, estava a faltar um pouquinho.
Muito bem, um dos vossos projetos em curso é o projeto INOV, falou há pouco ao de leve no mesmo, já começou e decorreu também durante a pandemia. Quais são os resultados até aqui deste projeto, também fruto de uma parceria com o próprio município de Guimarães?
Os resultados são muito satisfatórios, e muito satisfatórios porque só por si retiramos cerca de 39 utentes, jovens, se quiser, de isolamento social. Aqueles que eu vou particularizar aqui, se me permite, na passada semana foi apresentado o projeto, portanto, no município, na Câmara Municipal, até porque é o nosso parceiro, portanto, é o nosso financiador do projeto. É um projeto na inovação social, lá está, uma resposta atípica, com um período específico, mas que realmente permitiu resultados excelentes. Nomeadamente, tirar, e este é o termo, tirar 39 jovens de isolamento social. Alguns deles não saíam de casa há 11 anos. 11 anos. Isto é verdadeiramente extraordinário. Só por si, isso já. Os resultados são, porque, na verdade, eles fazem todo o tipo de trabalhos. Temos parcerias com empresas que nos contratam esses trabalhos, nomeadamente a parte têxtil, serigrafia, pequenos trabalhos que as empresas até necessitam. E trabalhamos para essas empresas, portanto, com encomendas. Portanto, eles começam a ganhar as suas autonomias, as suas regras, e hoje temos resultados verdadeiramente extraordinários, nomeadamente nos próprios utentes. Portanto, percebe-se que eles ganharam autonomias, são pessoas diferentes, mais felizes, mais alegres, e para nós isso é um motivo de orgulho e de satisfação tremenda. E nesse sentido, como eu disse há pouco, o projeto terminava agora em junho deste ano, portanto do junho passado, e fizemos uma proposta ao município de o prolongar por mais um ano, no sentido de continuarmos a fazer este trabalho verdadeiramente excelente, de excelência.
Mas vão conseguir trazer mais pessoas para o projeto, ou estamos a falar ainda de dinamização do projeto com os mesmos utentes?
Estamos a falar do mesmo tipo de projeto, até porque, como sabe, são coisas protocoladas e depois que é difícil de fazer qualquer tipo de adenda ou projeto. Agora, o que estamos a trabalhar é no sentido de termos mais projetos semelhantes a estes, isso sim. No fundo, rentabilizar também muito o espaço que temos. Sabe? Como sabe, nós na nossa sede temos o CACI e o Centro de Formação. E o CRI, de certa forma, que está lá, mas num espaço mais reduzido. Além de todos os serviços inerentes ao funcionamento da instituição. Mas temos horas, efetivamente, ao final da tarde, que temos que criar aqui algumas respostas que sejam complementares àquelas comuns, como lhe disse. Isso parece muito importante. Como lhe disse, o Governo também está a apostar muito nisso, portanto, fugir um bocadinho da caixa do comum e criar aqui respostas complementares, porque verdadeiramente os utentes saem às 4:30 da tarde. Portanto, não é fácil para as suas famílias, para o agregado familiar, gerir tudo isso. Portanto, nomeadamente conciliar isto com a sua vida, a sua atividade profissional, a sua vida pessoal, inclusive. Portanto, é importante nós pensarmos que num futuro muito próximo, até numa ótica de rentabilizarmos as instalações que temos, que são magníficas, estarmos a criar aqui alternativas de conseguirmos facilitar, portanto, porque nós temos de ser facilitadores, seguramente, facilitar a vida aos agregados familiares e dar mais autonomia também aos nossos utentes com outro tipo de atividades, naturalmente, fugindo um pouco daquelas que eles fazem durante as horas normais que estão nas respostas típicas. Mas parece-me que é importante, num futuro muito próximo e muito a curto prazo, criarmos aqui alternativas nesse sentido.
Muito bem. Bruno Faria, eventos como a Gala Solidária da CERSIGI, que decorreu em junho, são também essenciais para a sustentabilidade da instituição?
São, Elsa. Sabe que nós não encontramos a instituição numa saúde financeira, ou melhor, sem muita saúde financeira. As coisas estão difíceis. Como é óbvio, tentamos criar um evento mais do que todo o glamour que lá teve, mais do que toda a organização, porque foi efetivamente uma festa com beleza, com uma grandeza. Foi realmente reunirmos aquelas pessoas que, se for o caso, no dia da manhã, se precisarmos delas, elas estão lá para nos ajudar. Eu costumo dizer que não há nenhuma porta que não se abra a CERSIGI. Em todo o lado que a gente bate, ela abre-se. Temos é que saber vender, permita-me a expressão, aquilo que efetivamente fazemos. Porque, na verdade, conseguimos nessa gala, além de tudo isso que eu acabei de dizer, todo esse glamour, o espetáculo em si, a luz, o som, a noite, a gala, foi realmente reunir pessoas, todo o tecido empresarial vimaranense e não só, as instituições, foi um momento de partilha fantástico. Tivemos também parte dos nossos utentes, obviamente, não todos, era impossível, mas aqueles que realmente puderam e que, enfim, que tinham também autonomia para lá estar, portanto que não é fácil levá-los todos, mas que foi, na verdade, um propósito de realmente marcar aqui um ponto de viragem da instituição, abrir a instituição à comunidade, criar aqui uma campanha de sócios fortíssima. Eu não consigo entender como uma instituição como a CERSIGI, portanto, com a responsabilidade social que tem, com a dimensão que tem, é que estamos a falar talvez da maior instituição do concelho. Talvez não, eu tenho a certeza. Cerca de 100 funcionários, 200 e tal utentes, portanto, tirando os do CRI, que são exteriores, mas enfim, estamos a falar de uma grande instituição e que não consigo perceber como é que tem 400 e tal sócios pagantes. Portanto, temos que realmente fazer aqui uma campanha forte. Aquilo foi também com esse intuito de chamar as pessoas, dar a conhecer o nosso trabalho. Obviamente, de criar aqui um ponto de viragem, perceber que as coisas estão diferentes, que há novas ideias, mas faz parte, é um novo ciclo, e eu acho que foi conseguido isso, sinceramente, e acho que é para repetir. Agora, todos os anos, homenageamos também aqueles que achávamos que devíamos homenagear, os nossos parceiros, aqueles mais em particular, mas no fundo conseguimos reunir todas estas situações que aqui falei e que amanhã estou seguro que teremos uma comunidade mais forte, uma comunidade mais CERSIGI, uma comunidade que nos ajude mais no momento que mais necessitamos.
Bruno Faria, esta solidariedade, como disse, é essencial, mas como é que avalia, e agora que está precisamente à frente da CERSIGI, como é que avalia aquilo que é o Estado nesta matéria de apoios financeiros a estas instituições? O Estado está sempre a correr atrás do prejuízo, nunca consegue, no fundo, financiar de forma correta e devida a instituições desta natureza?
Ou Elsa, é sempre pouco, né? Nós por norma também temos sempre esta ideia, né? Mas particularmente na área que estamos a conversar, na área da deficiência, eu penso que poderíamos ir mais um bocadinho além. Repare que o acordo de cooperação com a Segurança Social é muito semelhante à área do envelhecimento. Eu sei que também é uma área difícil, já conheço e sei do que estou a falar. Mas há aqui respostas, as tais respostas que eu estou aqui a debater-me e a dizer-lhe já várias vezes, respostas complementares que são importantíssimas, que dávamos aqui um upgrade fortíssimo. E que fugíamos realmente àquilo que é a tipificação normal, né? Deixam de manhã, vão buscar à tarde, depois temos os lares. Repara, um concelho de Guimarães, uma instituição como a Cerce, com 200 e tal utentes, temos um lar com 21 lugares. Só esta discrepância percebemos realmente a dimensão do problema e a dimensão do tipo de apoio. O Estado não pode chegar a tudo, obviamente que não, não somos só nós. Obviamente que não, mas temos a certeza absoluta que na nossa área geográfica, até que, como lhe disse, temos utentes de outros concelhos, da Póvoa de Lanhoso, de Faf, de Vizela, inclusive. Portanto, abrangemos uma área geográfica que não é propriamente a nossa, por isso que eu digo também que a Cerce não é uma instituição de Guimarães, é uma instituição do distrito, para não dizer mais, mas do distrito. E que o Estado tem realmente que olhar para isto com outros olhos. Portanto, até porque estamos na área da deficiência. Portanto, não são pessoas com as autonomias completamente... enfim, que dependem sempre de alguém e que podemos fazer muito mais. Isso eu não tenho dúvidas nenhumas.
Como já admitiu aqui nesta nossa conversa, disse que um ano é pouco, no fundo, para restabelecer a normalidade desta instituição. Portanto, podemos contar com o Bruno Faria num próximo mandato, vai candidatar-se.
Olha, podemos contar com o Bruno Faria e com a minha equipe, obviamente, porque é uma equipe coesa e fortemente ligada nas decisões e tudo mais. Não é o Bruno Faria só que decide, não, somos todos em conjunto. Mas podemos contar com o Bruno Faria até dezembro deste ano. Obviamente, que sabendo que é um processo rápido, é um mandato curtíssimo, que poderá existir a probabilidade de continuarmos, mas será sempre um assunto que mais lá para a frente, mais sei lá setembro, outubro, estaremos mais capacitados para falar dele.
Muito bem. Bruno Faria, muito obrigada por esta entrevista. Foi então a conversa com Bruno Faria, presidente da Cerce e Guia, que foi o convidado de hoje no programa Campos Verbal. Já sabe, pode também ouvir esta entrevista depois em podcast em room.pt. Estamos de volta, já sabe, na próxima semana com mais um convidado. Tenha uma boa noite.